Está começando mais um Café com Velocidade.
This is very good, mate. Very, very good.
Café com Velocidade. Seu podcast semanal de automobilismo. Com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Fala galera do Café com Velocidade, uma noite muito especial aqui, a retro do início da temporada da Fórmula 1, com o Reginaldo Lema aqui em Minas, no lançamento do automotor dele, o anuário, com várias fotos, cobrindo várias categorias. Reginaldo, vamos falar um pouquinho primeiro do livro, completando aí aniversário, uma equipe grande trabalhando, e um pouquinho como que foi desde o começo até agora, essa realização.
Bom, como você falou, é de fato uma realização chegar ao ano 20, de um anuário que foi criado em 1992, com três pessoas trabalhando. Hoje a gente tem uma equipe de 20, é um ano que tinha cerca de 100 fotos, hoje a gente tem 850, tem 5 vezes mais páginas, e que de lá para cá ele se consolidou o único registro, de fato, do automobilismo que o Brasil tem. Né? Principalmente porque ele tem são 44 categorias, e ele tem uma parte dedicada ao automobilismo brasileiro. E esse é o único registro. De resto, falando do automobilismo internacional, ele não tem nenhum outro anuário no mundo que cubra a Fórmula 1 com a intensidade dele. Claro que tem os anuários internacionais muito mais técnicos, mas o nosso objetivo é dirigir para o leitor brasileiro, que em vez de uma leitura técnica, ele quer mais um bastidor. Então você vê cada grande prêmio aqui, informações profundas de bastidor, uma leitura leve, mais agradável. Eu gosto muito de ouvir pessoas que dizem que pegam um anuário hoje, pegam um anuário de 15 anos atrás, abre um grande prêmio, e é uma leitura que se leva do começo ao fim. Uma leitura leve, divertida, relembra uma coisa que você já tinha feito. Enfim, é de fato uma grande realização, está aí no ano 20 e prometemos muito mais.
E a gente sabe que a equipe sofreu uma baixa aí, o Luiz Vicente felizmente partiu. A gente quer saber como foi que isso mudou todo mundo aí durante o ano. Isso é uma homenagem a esse décimo.
Só você abrir as primeiras páginas, você vê que é uma grande homenagem a ele. Tem inclusive páginas fotográficas dele, ele com o Rubinho, ele com o Emerson, ele andando de kart, com os amigos, a última que nós fizemos com uma atração internacional, com o Jacques Villeneuve, quando o Villeneuve veio andar de Stock Car de Interlagos. Então, foi muito provavelmente baque que nós sofremos nesses anos todos, não tem a menor dúvida, porque nos últimos 10 ele esteve com a gente, ele sentado lá ao lado, editando o livro, tudo é dele, o desenho, a criação, o visual do livro, tudo é dele, e ele morreu em novembro, ou seja, a gente estava com mais ou menos 60% do livro pronto, né? Em plena execução de um livro que ele estava tendo o maior prazer de fazer, que era o 20º, e dele era o 10º, era o 20º da nossa história. Infelizmente isso aconteceu com ele, um acidente trágico de bicicleta, das coisas que são, são uma pura fatalidade. Eu costumo dizer, de tão fã do Ayrton Senna que ele foi, ele acabou morrendo exatamente igual, numa velocidade muito menor, mas numa fatalidade igual, que alguma coisa que o ângulo em que ele bateu a cabeça na calçada foi o ângulo em que o braço de suspensão do carro do Senna, o capacete dele. Sim, espero que o Luiz, onde estiver, seja muito bem e veja o sucesso desse livro, que na verdade foi ele que criou também, porque quando se chamou alguém que ele já ia chamar, porque é alguém que todo ano ele chama, uma pessoa de arte, de design, chama para ajudá-lo nos últimos 2 meses, essa pessoa, o Júlio, já está para chegar para ajudá-lo, acabou vindo, sentando na cadeira dele, pegando o computador dele, e quando abriu o computador dele, o livro estava pronto até a última parte, estava 100% pronto. Então, claro que é uma grande homenagem ao Luiz.
É uma tristeza. E a editora, ano passado, lançou um livro aí do amigo Rodrigo França, que também já gravou conosco, sobre a Senna e a mídia. tem mais interesse de lançar mais livros neste ramo, a editora, sobre cobrir o automobilismo mais?
Todo projeto bom que for levado a gente, nós somos uma editora pequena, o projeto tem que ser bastante bom para vingar. Né? Nós não somos uma grande editora que pode fazer um livro mais ou menos virar bom. A gente tem que pegar um livro bom já para conseguir que ele atinja o mercado. Tem muita coisa em mente, tem muita coisa, muita gente levou projetos, está lá em estudo com a gente. Nós temos, por exemplo, talvez o próximo da fila, é um media guide da Stock Car, assim como tem o da Fórmula 1, isso é de um jornalista brasileiro, o Milton Alves. Estamos com todos os originais, pronto, depende de viabilizar comercialmente para sair com ele. E tem, no fundo, tem o meu livro de história, meu livro de histórias da Fórmula 1, da vivência na Fórmula 1, que esse é uma coisa que eu estou prometendo e ainda não fiz. E já prometi a tantas editoras e não fiz, quem sabe eu acabe fazendo exatamente na minha, né?
E falando um pouquinho dessa sua história, entrando nas três últimas perguntas, Fórmula 1 completando 40 anos na Globo, você parte junto lá na transmissão, viu Emerson chegar e Emerson sair, brigas de Senna e Prost, Scherer, Schumacher e tudo mais. Qual o sentimento, assim, você que representa tão bem todos os apaixonados desse esporte Brasil?
Bom, 40 anos da Fórmula 1 na Globo, eu tenho 31 e os outros 9 eu tenho no Estadão, que foi onde eu comecei a carreira. Os outros 8, na verdade, porque o 40º ano eu completo agora, né? 2012, que é o 40º para mim. Bom, eu vi realmente tudo isso. Eu acho que eu vi as coisas mais importantes que jamais acontecerão no mesmo nível para nós brasileiros. Nós vamos ter ainda um novo campeão do mundo. Isso nós vamos ter, se Deus quiser. Eu acho que nos próximos 5, 6 anos a gente vai ter pelo menos um campeão mundial. Mas os acontecimentos, assim, como eu disse, essas brigas, desavenças entre pilotos de uma geração espetacular, como foi, por exemplo, de Senna, Piquet, Prost e Mansell, como foi de Schumacher, Hakkinen, isso foi coisas que eu vi e que só quem foi contemporâneo dessa época pôde ver, porque nesse nível não vai acontecer mais.
Com certeza, a gente vai ter 6 campeões esse ano aí, uma coisa que nunca aconteceu. Rapidamente, assim, sei lá, 2, 3 palavrinhas que dá para falar de cada desses campeões, começando aí cronologicamente com o Schumacher.
Bom, dos campeões, o Schumacher é o maior deles, é o maior da história em números, né, 7 campeonatos. Talvez seja o maior da história também em outros, é muito discutível entre ele e o Senna, né? Por exemplo, eu tenho uma opinião, minha opinião mudou um pouquinho depois desses 2 anos dele na Mercedes, que na verdade ele não tem conseguido os resultados da Ferrari, isso ele não tinha obrigação, mas ele tinha obrigação de estar andando na frente do companheiro de equipe, então isso muda um pouquinho. Eu já acho discutível entre ele e o Senna, eu já sou mais o Senna, o talento natural. Depois dele, eu acho que o mais talentoso é o Fernando Alonso, né? Impressionante o que faz com um carro que você vê, o próprio Felipe Massa, em quem a gente acredita muito, não tem conseguido fazer. O Alonso, o limite dele é acima de qualquer carro que ele vier a pilotar. O Sebastian Vettel, não estou indo na ordem cronológica, mas o Sebastian Vettel talvez tenha o mesmo talento do Alonso, talvez, eu digo talvez, você sabe por quê, por razões óbvias. Ele é um bimpinho, hoje é um cara imbatível aí, a dupla Vettel Red Bull é imbatível, mas são 2 anos, nós vamos um pouquinho, quando ele tiver os 10 anos que o Alonso tem, a gente vai saber exatamente em que nível ele está nessa escala dentro da história da Fórmula 1. Depois, entre os grandes pilotos do momento, ponho sem dúvida nenhuma o Lewis Hamilton. Esse para mim, Hamilton, Alonso e Vettel são os melhores que tem ali hoje. Um cara que andou se perdendo muito de cabeça, né? Mas no momento que ele se controlar, talvez ele mesmo está dizendo que esse ano ele está controlado, eu acho que ele vai lutar pelo campeonato esse ano. O Jenson Button, que é um outro piloto, né? É um outro piloto. Ele é um Alan Prost sem a genialidade que tem Prost. Ele é um cara que ele sabe medir exatamente a corrida que ele tem que fazer. É um piloto muito inteligente, foi campeão com todos os méritos. O ano passado, o ano dele foi um espetáculo, deu um banho no Hamilton, né? Então é assim que eu vejo o Button. E o Raikkonen? O Raikkonen, aquele homem gelo, sei lá como é que definiu o Raikkonen, é um bom vivant que corre porque gosta, está voltando porque gosta, mostrou nos testes que ele está voltando melhor do que o Schumacher, que era uma coisa que ninguém acreditava. Vamos esperar para ver, e com um carro que pode ser a surpresa do ano. Então vamos esperar para ver.
Boa cisada a gente vai dar, né? Que hoje já apareceu uma foto dele vindo lá no Vista do Mundo.
Eu já vi em três coletivas agora na Austrália, já com o boné virado. É uma figura.
Muita gente fechando para não atrapalhar muito aqui a noite. Acabou a pré-temporada, todo mundo mostrou o que tinha que mostrar. A temporada começa nesse final de semana. O que podemos esperar? Com uma perguntinha genérica, mas eu queria que falasse um pouquinho também. A Ferrari realmente ou a mão, ou temos que esperar?
Eu acho que Romão, eu e todo mundo, mas vai que ela esteja escondendo o jogo e a gente, bom, enfim, nessa madrugada já vai ficar sabendo. Acho muito difícil ela ter isso, muito difícil. E você vê a preocupação que a gente nota no Alonso, que a gente nota no Massa. O Pat Fry, tendo dito que não contem com pódio, eu acho até que ele levou, se eu conheço bem a Ferrari, ele levou um puxão de orelha danado do presidente, o Luca de Montezemolo, por dizer isso, mas ele disse o que acha de verdade. E eu não conto com a Ferrari entre os seis primeiros carros até a quarta corrida do ano. Não conto com isso. Aí ela vai evoluir. Só que vai evoluir, os outros também vão. Enfim, eu penso muito no Alonso, um cara muito exigente, né? E assinou esse contrato de longa duração com a Ferrari. Tudo bem que é a Ferrari, é o sonho de todo mundo, mas se eu conheço bem o Alonso, deve estar meio arrependido.
Só para uma justa pergunta, bônus track aí, vamos falar dos brasileiros aí, Massa, Bruno, e falar um pouquinho também do Rubinho Zoe, 9 temporadas você acompanhando, não vai estar lá, esses três aí, qual o sentimento que fica da saída do Rubinho, quem dá dos dois, para a gente fechar?
É estranho, né? É estranho, você vê que ele tem metade da minha carreira eu fiz com o Rubinho, é estranho não vê-lo lá, mas eu acho que ele saiu na hora, aliás, deveria ter saído um ano antes. O Rubinho é um piloto com a habilidade técnica, com o conhecimento mecânico dele, ele não poderia nunca pilotar um carro ruim, principalmente pior do que a Williams, e ele estava a fim de fazer isso se tivesse surgido a oportunidade. Graças a Deus não fez, não pode manchar a carreira dele. Então não foi surpresa a saída dele. O que surpresa para mim foi ele aceitar a Indy, que eu cansei de ouvir dizer que nunca correria lá. No começo achei que não deveria ter feito, talvez o melhor para eles foi uma DTM junto com outros ex-pilotos de Fórmula 1, acho que isso dá muito bem, mas estou convencido de que ele vai se dar muito bem na Indy, que sem demérito nenhum para qualquer outra categoria, quem vem da Fórmula 1 vem com mais bagagem, ainda mais com 19 anos de carreira. Então ele vai se dar muito bem. A equipe não está entre as duas melhores, mas se ela for a quarta ou a quinta, ele vai fazer ser a terceira. Acho que ele vai, com isso, vai também puxar um pouco o Tony Canaan, vai ser bom para o Tony. Eu vejo o Rubinho com um bom caminho dele na Indy. Na Ferrari, o Massa, ele já sabe que se o carro estiver ruim, ele perde do Alonso. Se o carro estiver bom, ele perde do Alonso. Isso, ponto final. O que a gente espera do Massa, e que eu acho que ele espera também, é ele vai fazer uma temporada melhor que a do ano passado. Melhor que a do ano passado quer dizer andar mais próximo, andar igual ou eventualmente na frente do Alonso. Claro que se ele surpreender muito, eu não confio na justeza e na justiça da Ferrari. Se ele crescer muito, a Ferrari dá um jeito de privilegiar o Alonso. Mas o que a gente quer ver é o Massa mostrando aquilo que eu vi ele mudar em 2008, por exemplo. Isso que eu quero. E o Bruno Senna era uma grande incógnita, porque era um piloto que ficou muito tempo afastado, começou a carreira tarde. Frase dele mesmo para mim, 5 anos atrás, ele falou: eu tenho que percorrer 10 anos em 5. Ele percorreu, ia chegado antes à Fórmula 1, porque ele estava praticamente certo na Honda quando quando a Honda se retirou, virou Brown e a Brown preferiu a experiência do Rubinho. Isso atrasou mais um... eu ia dizer um ano, mas na verdade atrasou dois, porque o Bruno acabou entrando por uma ferrada, que foi a Espanha, onde ele certamente não aprendeu nada, foi um atraso na vida dele, então ele perdeu dois anos. Agora está numa equipe que é do tamanho da inexperiência que ele tem na Fórmula 1, e justa para ele mostrar o que pode fazer. E eu acho que ele é mais piloto que o Maldonado, isso já é suficiente para ele fazer uma boa temporada e, quem sabe, merecer uma equipe melhor no futuro.
Bem, galera, esse é o Reginaldo Leme para o Café com Velocidade.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Thiago Rosa.
Thank you for this year.
Café com Velocidade.